בעזרת השם, דף ל"ח, צטטות של זבחים עולה פסועה מבין זנוף דף שלום עליכם. סתמוס דף ל"ז עמוד ב, נעדה סמקים תליניה ג'יבר שונוס דוי ספונצ'יוס, נופינה עוד עליניה, והחטאת שתי מתנות. ואם עוזם ישנם, מג'יס קוסאו, אתרי, בית שמאי בית הלל, מוסחי ויזה. בית שמאי בית הלל, סמג'יס קוצ'ין, רוקז, וסקריפיסו ג'י חטאת. אליס קונקורדום, כקורנסן, עוד רו סקריפיסוס, מזמן כתורג'יסיו קוונטין, כפגעו סנגי דו אבאצ'י. Do sacrifício, jogar no Mizbeach várias vezes, se ele joga uma vez, o sacrifício valeu. E todos concordam. A discussão é no caso do sacrifício de Hatat. Betilé diz também no caso do Hatat, a lei é a mesma. O Kohen tem que jogar quatro vezes. Essa é a mitzvah, mas se ele joga uma só, já valeu. E Bet Shammai diz que não. No caso do Hatat é diferente. O Kohen tem que jogar no mínimo duas vezes. Com só outros sacrifícios. Se o Kohen jogou uma vez, o sacrifício valeu. Fala Gmará, Amaravuna. Maitama de Bet Shammai, fala Ravuna, qual é o motivo de Bet Shammai? Qual a fonte para a opinião dele? Que no caso do Hatat, se o Kohen joga duas vezes, o sacrifício valeu. Uma vez, não. Então fala Gmará. Karnot, Karnot, Karnot. Arekan Shesh. Ou seja, vamos ver um debate entre Bet Shammai e Bet Hillel. O que acontece quando a Torá escreve uma palavra de uma forma, mas se lê de outra. E tem vezes que o sentido da leitura é diferente do que o sentido da escrita. A mesma palavra é escrita de uma forma e é lida diferente. O que se faz? O que predomina? A mikra predomina, a leitura predomina, ou a masoret, a escrita predomina? Conforme Bet Shammai, a leitura predomina. Então, a Torá escreve Karnot três vezes. Duas vezes sem o Vav, como se tivesse sido Karnat no singular. Uma vez com o Vav. Mas se lê Karnot três vezes, no plural. Isso se refere ao ato do Kohen jogar o sangue no Mizbeach. Então, fala Bet Shammai, vamos levar em conta mais a leitura. Karnot três vezes, são seis vezes. Então, o que significa isso? Arba le mitzvah ve shtayim le akiv. A Torá veio indicar seis vezes que o Kohen joga o sangue. E o altar tem só quatro lados. Então, quatro vezes se refere a mitzvah. O Kohen tem a mitzvah de jogar o sangue do Hatat quatro vezes no Mizbeach. Uma em cada lado. Mas a Torá indica seis vezes. Então, as outras duas é le akiv. É para dizer quantas vezes é indispensável. Fala Bet Shammai, é indispensável que o Kohen jogue duas vezes. Essa é a fonte. O Bet Hillel, Karnat, Karnat, Karnot, Arekan, Arba. Fala Bet Hillel, quando temos uma contradição entre o sentido da leitura e a escrita, como aqui, a Torá escreve Karnat duas vezes, sem o Vav. É no singular. Mas se lê Karnot no plural. Fala Bet Hillel, levamos em conta a escrita, a Masoret. Então, Karnat uma vez, outro Karnat outra vez, e Karnot com Vav são mais duas vezes. A Torá escreve Karnot uma vez com o Vav. Então são quatro vezes, fala Betilel. Shalosh le mitzvah ve'achad lakev. O que a Torá veio dizer, fala Betilel, é que uma vez é indispensável. As outras três vezes é a mitzvah, mas não é indispensável. Pergunta para Veima Kulu le mitzvah. Por que Bet Hillel não diz que todas as vezes é só uma mitzvah? Talvez se o Kohen não joga o sangue do Hatat, o sacrifício também vale. Por que Bet Hillel diz uma vez é indispensável, as outras três vezes é só a mitzvah? Talvez as quatro vezes é só a mitzvah. Não encontramos um sacrifício que o dono recebe a capará sem que o sangue é jogado no altar. Não existe isso, o sangue tem que ser jogado no altar. Uma outra resposta. Aparentemente, a Gemara traz uma outra resposta, porque tem uma pergunta para o que foi dito antes. Talvez as quatro vezes que a Torá indica são indispensáveis. Então, qual é a fonte para isso que disse Bet Hillel? Que uma vez é indispensável, as outras três é só mitzvah. Fala Gemara, Ibaitema. Anutama de Bet Hillel, anem ikrav, anem asoret. Outra resposta é que, conforme Bet Hillel, levamos em conta também a leitura e também a escrita. As duas coisas. Então, a ave micra le tfu echada. E a animação le tfu echada. Se lê Carnot três vezes. Então, são seis. Carnot dois, mais Carnot dois. E pela terceira vez, somando seis. A forma que se escreve é Carnat, Carnat, Carnot. Ou seja, quatro. Então, vamos fazer uma média. A média entre 6 e 4 é 5. Então, por isso fala Betilê, a Torá vem indicar 5 vezes. 4 vezes é a mitzvah. Uma vez é o que é indispensável, é Meakev. Pergunta, ela meada, se Betilê sustenta assim, letotafot. Com relação ao tefilim da cabeça, a Torá escreve, letotafot, duas vezes sem o Vav, como se tivesse sido Letotafat, que é singular, e uma vez com o Vav no plural. Isso veio falar quantos compartimentos, quantos batim tem que ter no tefilim da cabeça. Cada compartimento tem um pergaminho. Quantos compartimentos tem que ter dentro do tefilim da cabeça? Então a Torá fala, Letotafot três vezes. Mas como se lê, então são Letotafot três vezes, são seis. Como se escreve, são quatro, porque Letotafot duas vezes sem o Vav, então cada um no singular, somando dois, e uma vez Letotafot com o Vav no plural, somando quatro. Então, Arikanarba, Anekrav, Animasot, Hamishabati, Bailemeva. Conforme esse raciocínio, no tefilim da cabeça, a pessoa teria que ter cinco compartimentos, não quatro, e a lei é que ele tem que ter quatro. Isso não bate com a opinião de Betilê. Mas sabada que Rebbe Akiva. Betilê concorda com Rebbe Akiva. Damar, tat bekitfi, shtayim pad bafrig shtayim. Fala Rebbe Akiva, letotafot significa quatro. Por quê? Tat, no idioma da época, significava dois. Pat também significava dois. Então, Letotafot é uma referência ao número 4. Essa é a forma que a Torá escreveu o número 4. Então, por isso, também conforme Betilê, temos que ter quatro compartimentos no tefilim da cabeça. Pergunta, ela meata, Besukot. Com relação ao número de paredes da Sukká, a Torá escreve Besukat. Duas vezes no singular e uma vez com o Vav no plural. Se lê as três vezes no plural. Então, a mesma pergunta. Anekrav anemasoret. Hamsha dafneta bailemiva. Como se lê? São seis. Besukot. Como se lê no plural? Três vezes. Então, são seis paredes. E como se escreve? São quatro. Besukat. Dois. Cada vez um singular, e Besukot no plural, quatro. Então, conforme essa regra de Betilê, levaríamos em conta a escrita e também a leitura, chegaríamos numa média de cinco. Então, a pessoa tem que ter uma Sukká de cinco paredes. Essa não é a lei. A pessoa tem que ter uma Sukká de três paredes, no mínimo. Então, vamos lá. Adam, Had, Kra, Legufe, Vechad, Leschacha. Levamos em conta cinco vezes. Uma vez é a mitzvah de Sukká. É necessário para saber que existe a mitzvah de Sukká. A segunda vez é para o schar, a cobertura da Sukká. Então, eram cinco, tiramos dois. Uma para a própria Sukká, outra para o schar. Sobraram três. Então, temos que ter três paredes na Sukká, no mínimo. E recebemos a halakha de Moshe Mishinai, a lei desde Moshe Rabbeinu, que a terceira parede pode ser tefach, a largura de um tefach mais ou menos 10 centímetros. Então, não tem pergunta. Eu não me ato a outra pergunta. Metamea shvuai, shivim, com relação à mulher que deu a luz para uma menina. A Torá diz que ela vai estar impura por duas semanas. Shvuai, assim que se lê. Mas está escrito sem o vav. Está escrito shivim, 70. Então, anekra, anemasoret. Conforme a regra de antes, levamos em conta a leitura e a escrita. A leitura é Shvuaim, duas semanas, 14 dias. A escrita é Shivim, 70. Vamos chegar na média entre 70 e 14. Somamos 70 a 14, 84, dividimos por 2, 42. A mulher deveria estar impura 42 dias depois do parto, não 2 semanas. Convém o Betileiro, que leva em conta também a Mikra, também a Masoret. Mas já não é outro indicativo que ele data. Não, aqui é diferente. Aqui a Torá fala Shvoaim que ele data, associando essa impureza com a impureza da mulher Nidá. A mulher que está impura em presa da menstruação, ela tem impureza de 7 dias. Então eu falo Shvoaim que ele data. Aqui, essa impureza do parto tem a ver com a impureza da menstruação, mas a Shvoaim é o dobro da impureza da menstruação. Por isso aqui, a explicação é como a leitura Shvoaim, para ter a ver com a Nidá. A Nidá fica impura 1 semana, aqui é o dobro disso. Então, essa é uma explicação da opinião de Betileu, que Betileu leva em conta também a leitura, também a escrita. Betana vai de Lamerra. Tem uma breve que explicou diferente a opinião de Betileu. Behiper, behiper, behiper. Ou seja, poderia falar o seguinte raciocínio para explicar a lei do sacrifício de Hatat. Quantas vezes é indispensável que o Kohen jogue o sangue do abate no Mizbeach? Fala, Breita. Lembro da minha lemata, ve lembro da minha lemala. Ma, matam da minha amorim lemata, shenetana me mata na hat kipe. Avdarim da minha amorim lemala, shenetana me mata na hat kipe. Primeiro raciocínio é um mamatzino. A Torá diz, no caso do sacrifício de Hatat, o sangue tem que ser jogado acima da linha vermelha do Mizbeach. Acima do Huta Sikra, uma linha vermelha na lateral do altar. No caso do Hatat, acima. Outro sacrifício lá abaixo. Então, vou falar um mamatzino, fazer uma associação. Assim como no caso dos outros sacrifícios. O Kohen joga o sangue uma vez, o sacrifício valeu. Então, aparentemente é a mesma coisa no caso do Hatat. O Kohen jogou o sangue uma vez, o sacrifício valeu. Por que diferenciar? Essa é uma forma. Oh, Kalech Lederek Zum, Nemru Damim Bifnim, Venemru Damim Bachutz. Outro raciocínio. Vamos comparar o Hatat externo com o Hatat interno. Mencionamos várias vezes já que tem Hatat Apnimiot, que o sangue é jogado no Mizbeach Apnimi, o altar interno do Eichal. E tem Hatat Hitzoniot, que o sangue é jogado no Mizbeach Hitzon da Azara, do pátio do Bet HaMikdash. Então, talvez eu vou comparar os dois, o Hatat interno com o Hatat externo. No caso do Hatat interno, vimos na Mishnah, todos concordam que o Kohen tem que jogar o sangue 4 vezes, senão o sacrifício não vale. O debate Bet Shammai Bet Hillel é no caso do Hatat externo, que o sangue é jogado no altar da Azara. Então, falou Mamatzino dessa forma. Assim como no caso do Hatat interno, o Kohen tem que jogar 4 vezes, senão o sacrifício não vale. Assim também no caso do Hatat externo, se o Kohen joga menos do que 4 vezes, o sacrifício não vale. Então, podemos falar um raciocínio ou outro. Nirei lemidome. Vamos ver, analisar melhor. Danim chutz mihutz. Danim chutz mivifni. Talvez, faz mais sentido associar o Hatat externo com outros sacrifícios externos, que o sangue é jogado na Azara. Então, isso é uma possibilidade. Ou Kalech Lederek Zu, Danim Hatat Verba Matanot, Mi Hatat Verba Matanot, Velho Ria Chutz, Shen Hatat Verba Matanot. Ou talvez não. Talvez faz mais sentido eu comparar Hatat com Hatat. Hatat externo com Hatat interno. Não Hatat com outro sacrifício. Então, como fica isso? Talmud Lomar, Vehiper, Vehiper, Vehiper. A Torá escreve 3 vezes Vehiper. As 3 vezes estão sobrando. A Torá não teria que ter escrito isso. Então, eu dizer, Behiper, o dono recebeu a capará dele, a expiação dele. Então, eu facilitar a lei com essas palavras. Ou seja, Behiper, Avapishirunatan, Elashalosh. A Torá diz, o Kohen vai jogar 4 vezes o sangue do Hatat no Mizbeach. A Torá fala, Behiper, facilitando 1 vez. Se ele jogou 3, valeu. Behiper, Avapishirunatan, Elashtain. A Torá fala, Behiper, outra vez, facilitando mais. Se ele jogou 2, valeu. Vehiper, Afropishinatan, Elahat. E a Torá veio falar Vehiper na 3ª vez para dizer que ele jogou 1 vez, valeu. Ou seja, a Torá fala, jogue 4 vezes, essa é a mitzvah. Fala 3 vezes Vehiper, eu facilitar 3 vezes. Se ele jogou em vez de 4, 1. 3 vezes menos. Valeu? Pergunta, vai me bailar ele gufe. Um verriper é necessário para o sentido do pasuk, que a pessoa pecou, trouxe o khatat, o sangue foi jogado no mizbeach, a pessoa recebeu a sua kapará. Então, um verriper não está sobrando. Amar Rava Barada, Mari Asverli. Fala Rava Barada que Mari, um sábio explicou para ele. Amar Krav Verriper, Verislach, Zui Kapará, Zui Slicham. Falou um sábio. A Torá diz que a pessoa recebe a expiação e o perdão. Falou Mari, é a mesma coisa. A pessoa que recebe o perdão recebe também a expiação. Então, o Verriper está sobrando. A Torá diz Verislach, que ele recebe o seu perdão. Então o VRP está sobrando. Os três VRP deram facilitar a lei. Torá diz, jogue 4 vezes e diz VRP 3 vezes. Então subtraímos 4 por 3. E chegamos em uma vez que é indispensável para o sacrifício valer. Pergunta, em uma VRP, a falpe shiru natan ela shalosh lemala veachat lemata. Talvez o VRP veio facilitar outra coisa. A Torá diz que o Kohen vai jogar o sangue do Khatat acima da linha vermelha do Mizbeach. Então, um verriper veio dizer, mesmo que ele jogou uma vez abaixo, valeu. Jogou 3 em cima, uma abaixo, valeu. Verriper, a Vabishimata, Nashtaim Lemata, Vabishimata, Lemata. O segundo verriper veio dizer, mesmo que ele jogou duas vezes acima, duas vezes abaixo, valeu. Verriper, a Vabishimata, Lemata, ela Lemata. E o terceiro verriper veio dizer mais, mesmo que ele não jogou em cima, da linha vermelha jogou as 4 vezes abaixo, valeu. Talvez isso que a Torá veio dizer. Ou seja, porque Betilel, ele, conforme essa braita, aprende de Verriper que a Torá veio reduzir o número de vezes que o sangue foi jogado. Talvez não. Talvez o Kohen tenha que jogar 4 vezes. Que o Verriper veio facilitar, é mesmo que ele não jogou acima da linha, jogou abaixo, valeu. Amar Rav Ada Bar Yitzchak, em quem betal da Torah Tarba Kranot. Fala Rada Berita, a Torá diz Karnot. Karnot é o, são os cantos da parte de cima do Mizbeach. Que a Torá diz que o sangue vai ser jogado lá. Se você diz que o VRP veio dizer que o sangue vai ser jogado abaixo, o que o Karnot veio dizer? Fala, o sábio. De Irak Manamar, Livetlum. Se a Torá veio dizer isso, então essa é a lei. Ou seja, que a priori o Kohen vai jogar acima. E Verriper veio facilitar. Que mesmo que ele jogou abaixo da linha vermelha, valeu. Então, não dei pergunta. Amarava, farava. Eis o davar shetzarich shalosh. Havamer elu karnot. Farava. A Torá diz karnot, que significa que o Kohen vai jogar 4 vezes o sangue. O Verriper se refere ao karnot. Veio facilitar a lei dos karnot. Então, cada Verriper veio reduzir o número. Cada verriper reduz uma vez. Eram 4. Então temos 3 verriper. Chegamos em 1. 4 menos 3, 1. Então não veio mudar a lei de onde o sangue é jogado. Tem que ser 4 vezes. E a Torá veio dizer verriper que o sangue vai ser jogado abaixo. Não é isso que a Torá veio dizer. Falou karnot 4 vezes. Pois o verriper se refere a esses karnot. Cada verriper reduz uma vez. Pergunta. Ema verripe, avar peixeru natan, ela achat lemala vejalos lemata. Talvez o que a Torá veio dizer com esses 3 verripe é que mesmo se ele foi jogado uma vez acima, 3 vezes abaixo, valeu? Ou seja, Mará, pergunta para o que disse Irava. A Torá fala karnot, que se refere aos os cantos superiores do Mizbeach. A Torá fala 3 vezes verripe. Então a Torá veio dizer que a priori ele tem que jogar acima. Vem um verriper e diz, se ele jogou 3 vezes acima, uma vez abaixo, valeu. O segundo verriper, 2 vezes acima, 2 vezes abaixo, valeu. O terceiro verriper, 1 vez acima, 3 vezes abaixo, valeu. Então, então é isso que a Torá veio falar. Rava tinha dito que a Torá fala karnot, são os 4 cantos da parte de cima do altar. Então cada verriper deu reduzir ao número. Pergunta. Talvez não. Talvez a Torá veio dizer que, contando que uma vez foi jogada acima, num querer, num canto superior, 3 vezes foram jogadas abaixo, é suficiente. Isso também se refere aos karnot. Veio dizer que um keren é suficiente. A Torá falou primeiro, quatro karnot é a mitzvah. Quatro cantos superiores do mesbeah vão receber o sangue. Cada vechipé veio reduzir o keren. Só que o sangue vai ser jogado no mesbeah quatro vezes, mas é suficiente que o sangue seja jogado uma vez num canto superior, acima. Jogou três vezes abaixo é suficiente. Então, por que não dizer assim? Por que dizer que cada vechipé veio reduzir a um número? Talvez cada vechipé veio reduzir ao keren, ao canto superior. Que se uma vez foi jogada num canto superior, mesmo que três foram jogadas abaixo, é suficiente. Mas não que o coelho só vai jogar uma vez e nada mais. Não pode ser isso que eu travei dizer. Que o coelho tem que jogar quatro vezes, mas ele pode jogar um acima da linha e três vezes abaixo. Não encontramos um sacrifício que parte do sangue é jogado acima e parte abaixo. Então, cada vez que perdeu reduzir ao número, o coelho vai jogar uma vez o sangue e vai valer. Não encontramos. Olha só a Mishnah. O Kohen Gadol, no Yom Kippur, pegava o sangue do par Yom Kippurim, o boi, levava para o Kodesh HaKodashim e jogava uma vez para cima, sete vezes para baixo. Como a gente lê na reza de Yom Kippur. Então encontramos uma situação, o sangue é jogado uma vez para cima, sete para baixo. Por que aqui no Hatat a gente não pode falar a mesma coisa? Uma vez para cima, três para baixo. Como aqui não? Que matzlif, mai que matzlif, mach ve viudá, que menag dená. Responde aqui, não, o Kohen Gadol não jogava uma vez para cima, sete para baixo. Não era assim que ele fazia. Fala viudá, o Kohen Gadol jogava cada vez um pouco mais abaixo da vez anterior. Começava a uma certa altura e ia abaixando um pouco onde ele jogava o sangue. E o que diferencia a primeira vez, que é para cima, sete para baixo, não é a altura, porque era uma sequência. Era como estava a mão do Kohen Gadol. A primeira vez que o Kohen Gadol jogava o sangue no Kodesh HaKodashim, as costas da mão dele estavam para cima. E nas próximas sete vezes, a palma da mão dele estava para cima, as costas para baixo. Esse era o diferencial, não a altura, que um era jogado em direção ao teto, sete em direção ao chão, não era assim que se fazia. O Kohen Gadol jogava da mesma forma, cada uma dessas oito vezes, e ia abaixando um pouco a altura, mas era uma sequência. O que diferencia a primeira vez das próximas sete é como estava a mão dele. A primeira vez, a palma estava para baixo, as costas da mão para cima. Nas próximas sete vezes, o contrário, a palma para cima, as costas da mão para baixo. Pergunta. Hizá altaro, shel mizbeach shapamim. A sequência da Mishnah fala que o Kohen Gadol jogava o sangue no Yom Kippur sete vezes altaro shel mizbeach, no taharo do altar. Viramos a página. Mais lá, o que é taharo? A parte de mizbeach, que dá amreinshin, tartiera de yoma. Aparentemente, taharo significa a metade. Como se diz que tar tiara, que passou meio dia, usa essa palavra tahar. Então tarosh mizbeach deve ser a metade do altar. O Kohen Gadol tinha que jogar o sangue sete vezes na metade do altar. E naturalmente parte ia espirrar para cima, parte para baixo. Ele não tem como jogar sete vezes exatamente na metade. Então você vê que ele jogava parte para cima, parte para baixo. É a forma que se fazia. Então, por que no Hatat a gente não pode dizer a mesma coisa? O Kohen vai jogar uma vez para cima, três vezes para baixo vai valer. Mas se ele jogou só uma vez, talvez não. Amarava Barshila. Lo Agiluia. Dirtivo que é esse machado na toa. Fala Barshila, Tarosh HaMizbeach não é a metade do altar, é a parte de cima do altar. Como o Pasuk se refere ao céu, diz Hashamay no toa. Então, assim também, a Tarosh HaMizbeach é a parte de cima do Mizbeach. Ele não jogava o sangue na metade do Mizbeach. Pergunta. Veí que a Shirai, o Kohen vai jogar o sangue do Hatat, digamos, no Mizbeach. O resto do sangue ele vai jogar na base do Mizbeach, no Yesod, na parte de baixo. Então se vê que parte do sangue é jogado acima da linha vermelha, parte abaixo. Então, por que a Gemara diz que não encontramos isso? Mas Shirai não me acve. Responde, mas não. Esse ato de jogar o resto do sangue na base do Mizbeach não é parte do sacrifício, é uma mitzvah. Mas o dono, ele recebe a capará dele, mesmo que o resto do sangue não é jogado na base do Mizrach. O quanto é a mitzvah de jogar? Mas isso não faz parte das etapas do sacrifício. Então, o que foi dito antes é que não encontramos uma situação que parte do sangue é jogado acima, parte abaixo, para que o dono receba a sua capará. Isso que o resto do sangue é jogado na base não tem nada a ver com a capará do dono, não tem nada a ver com o dono sair da obrigação dele. A pergunta é a seguinte, com relação ao hatat interno, que o sangue é jogado no mizbeach aprimido e errado. Tem uma opinião que fala que é indispensável que o Kohen jogue o resto do sangue na base do mizbeach da Azara para que a pessoa receba a sua capará. Ou seja, a pessoa vai trazer um hatat interno, o sangue vai ser jogado no altar, no mizbeach aprimido e errado. Tem uma opinião que diz que se o resto do sangue não é jogado na base do altar externo, o Yesod, o dono não sai da sua obrigação. Então a gente vê daqui, parte do sangue é jogado acima, parte abaixo, para que o dono receba a sua capará, isso é indispensável. A Gemara tinha dito antes, não encontramos uma situação dessas. Aqui se trata de dois altares diferentes. O sangue é jogado no altar interno, o resto na base do altar externo. Isso tudo bem. O que a gente não encontra é que para que o dono receba a sua capará, o sangue é jogado no mesmo altar, parte para cima, parte para baixo. Isso não. Então, fala agora concluindo. Não, Betilé tinha certeza que a Torá não veio falar com esses berripê que o Kohen tem que jogar 4 vezes e não tem como escapar disso e parte do sangue pode ser jogado acima, parte para baixo. Betilé tinha certeza que isso não é a lei, porque não encontramos uma situação dessas na Torá. Então falou Betilé, cada berripê veio reduzir o número. A Torá começou com 4 e tirou 3. Berripê. Sobrou 1. Uma vez é o que é indispensável para o Hatat valer. Continua. Tere fala Braitara, beleza, Benyakov, Omer, Betchamay, Omri. Fala beleza, Benyakov, opinião de Betchamay. Shtei matanot shebe Hatat, veachat shebe chol hazvachim, matirot umefaglot. Como a gente já viu, com relação a qualquer sacrifício, com exceção do Hatat, fala Betchamay, o Kohen joga o sangue uma vez, valeu. No caso do Hatat, ele tem que jogar 2 vezes. Umefaglot. No caso do Hadat, se o Kohen, por exemplo, jogou o sangue 2 vezes com o pensamento certo e jogou mais 2 vezes com o pensamento inválido, o sacrifício não se invalida. Porque quando ele jogou 2 vezes, o sacrifício já se concluiu de forma válida. Depois jogou mais 2 vezes com o pensamento inválido, isso não faz parte do sacrifício, mas porque o sacrifício se concluiu com as 2 primeiras vezes. E se o Kohen jogou as primeiras 2 vezes com o pensamento inválido, o sacrifício se invalida. As primeiras 2 vezes é a parte do indispensável do sacrifício. Então, se o Kohen pensou o pensamento inválido nesse momento das 2 vezes, o sacrifício se invalidou. O Betilel Omrim, Achache Bechatad, Achache Becholas Vachim, Materet, Umefageret. E Betilel discute com o Betchamay, como a gente já viu. Com relação a qualquer sacrifício, o Kohen joga o sangue uma vez, o sacrifício se concluiu. Ele tem a mitzvah de continuar jogando, mas ele já concluiu o sacrifício. Então, fala Betilé, se o Kohen ele jogou uma vez, a primeira vez, com o pensamento certo, o sacrifício é válido. Mesmo que ele jogou 3 vezes mais, com o pensamento inválido, o sacrifício não se invalida, se concluiu na primeira vez. E, o contrário, conforme Betilel, se o Kohen joga o sangue uma vez com pensamento inválido, na primeira vez, o sacrifício é inválido. Mati vada avosha, brunda avosha, em ken litne gabe kule Betchamay vechule Betilel. Brunda avoshaia, sai daqui que Betchamay facilita mais além do que Betilel. Conforme Betchamay, se o Kohen jogou as primeiras 2 vezes com pensamento inválido, aí o sacrifício é inválido. Conforme Betilel, mesmo que ele joga só a primeira vez, com o pensamento inválido, o sacrifício se invalida. Betchamay facilita mais além do que Betilé. Então pergunta Rav Hoshaya, por que a Mishnah em Eduyot não menciona lá na lista de casos que Betchamay facilita mais além do que Betilé? Por que não menciona esse caso? Amale Rava, ki itchile etera itchile, dava leu Betchamay lechumra. Farava, quando levantaram essa questão, o que acontece se o Kohen ele joga o sangue uma vez, no caso do Hatat? A pergunta foi quantas vezes o Kohen tem que jogar para o sacrifício valer? Beit Shammai dificultou, levando em conta essa pergunta, disse duas vezes. Beit Hillel facilitou uma vez. Então, uma vez que eles, Beit Shammai dificultou na resposta dessa pergunta, e Beit Hillel facilitou, a Mishnah e Yod não mencionou isso. Mesmo que, no outro ponto de vista, quando o sacrifício se invalida, Beit Shammai facilita mais a lei, e Beit Hillel dificulta, mas Beit Shammai veio dificultar no caso da pergunta do momento. Então, conforme Beit Shammai, se o Kohen ele joga as primeiras duas vezes com o pensamento inválido, o sacrifício se invalida. Conforme Beit Hillel, ele joga uma vez só, o sacrifício já se invalida. Se o Kohen jogou a primeira vez com o pensamento inválido. Mas uma vez que a pergunta lá foi quantas vezes ele tem que jogar para o sacrifício valer, Beit Shammai veio dificultar duas vezes, Beit Hillel facilitar, então a Mishnah do Yod deixou esse caso de lado, porque na prática Beit Shammai veio dificultar responder essa pergunta. Amar Rabbi Yochanan, falou Rabbi Yochanan. Shalosh matanot shebechataot enan baot balaila ubaot lachar mita ve'amale mer bachutz chayav. Fala Rabbi Yochanan, seguindo a opinião de Beit Hillel, o Kohen jogou o sangue pela primeira vez e o sacrifício de Hatat valeu já. Ele quer jogar as próximas três vezes para cumprir a mitzvah. Agora, levando em conta essas últimas três vezes, fala Rabbi Yochanan, o Kohen não pode jogar essas últimas três vezes à noite. Porque mesmo que o sacrifício já se concluiu, o sangue que sobrou se invalida no pôr do sol. Vimos essa lei várias vezes. O sangue do sacrifício que não foi jogado no Mizbeach se invalida no pôr do sol. Se passou o pôr do sol, anoiteceu, o Kohen não pode jogar esse sangue inválido no Mizbeach. O Bot Lachar Mita. Normalmente, se o dono do Hatat faleceu, o sacrifício não pode ser feito. Então, o caso é que o Kohen jogou o sangue do Hatat pela primeira vez no Mizbeach e o dono faleceu. Ele pode jogar as próximas três vezes, porque o sacrifício já se concluiu. O dono não tem mais nada a ver com o resto do sangue ser jogado no Mizbeach. O sacrifício se concluiu, ele faleceu. O Kohen pode cumprir a mitzvah dele, de jogar as últimas três vezes. Não tem nada a ver com o dono do sacrifício. O Kohen jogou uma vez, e ele não pode jogar essas últimas três vezes fora do Beit HaMikdash. Se ele jogou, ele tem o castigo de karet. Essas últimas três vezes é sangue de sacrifício que tem que ser jogado no Mizbeach. O sacrifício se concluiu, mas o Kohen tem a mitzvah de continuar e jogar o sangue no Mizbeach. É sangue de sacrifício. Se ele joga fora do Mizbeach, fora da Azara, ele tem o castigo de karet. Vamos ver mais agora. Amar Rav Papa, yesh me'en ketchilato, v'yesh me'en ketsofo. Essas últimas três vezes tem leis como a primeira vez, e tem leis como o resto do sangue que é jogado na base do Mizbeach no Yesod. Fala Rav Papa, começando com as leis que essas últimas três vezes estão na mesma situação do que a primeira vez. Chutz, que o Kohen não pode jogar o sangue dessas últimas três vezes fora do Beit HaMikdash. Se ele fez isso, ele tem o castigo de karet. Velaira não pode jogar à noite, como a gente acabou de ver de Rabbi Yochanan. Zanut, se um não Kohen joga o sangue nessas últimas três vezes, ele tem pena de morte. Como a gente mencionou, o Kohen tem a mitzvah de jogar as últimas três vezes. O sacrifício se concluiu. Mas o Kohen tem uma mitzvah que refere ao serviço do Beit HaMikdash. E somente o Kohen pode jogar o sangue no Mizbeach. O não Kohen que jogou tem pena de morte. Então mesmo que o não Kohen jogou as últimas três vezes, ele tem pena de morte. É uma mitzvah do sacerdócio. Beklis Sharet. O Kohen vai jogar as últimas três vezes segurando o sangue num utensílio sagrado, como da primeira vez. Keren tem que jogar na parte de cima do Mizbeach, nos cantos superiores. Ve'etzba tem que jogar o sangue com o dedo, como da primeira vez. Kibus, nos além de Kibus no Dav de amanhã, Bezat Hashem. Ve'shirayim. E o Kohen jogando as últimas três vezes, sobrou sangue, ele joga o resto do sangue na base do Mizbeach. Então, Ketrilata. Essas leis são leis que não fez diferença se é a primeira vez ou as últimas três vezes, dá no mesmo. nos agora leis que as últimas três vezes têm a mesma situação do que o resto do sangue que é jogado na base do Mizbeach. Mita, como a gente mencionou também, o Kohen jogou pela primeira vez, o dono faleceu. Ele pode jogar as últimas três vezes. Losharia, Velume Fagla. As últimas três vezes não tem a ver com o sacrifício mais. Então, o que permite o sacrifício é a primeira vez. O que permite o consumo da carne é a primeira vez que o Kohen joga o sangue. E se o Kohen ele jogou na primeira vez com a intenção certa, e jogou as próximas três vezes com o pensamento inválido, o sacrifício não se invalida. Velon Aino Legavai, outra novidade. Vimos que no caso do Hatat, se o sangue tem que ser jogado na Azara, e o Kohen abate o sacrifício e leva o sangue para o Eichal, o sangue se invalida. Mas se o Kohen jogou o sangue pela primeira vez no Mizbeach e depois levou o sangue para o Eichal, o sangue não se invalida. O sangue só se invalida se é levado para o Eichal antes de ser jogado no Mizbeach da Azara. Então o Kohen abateu o sangue, pegou o sangue do abate, levou para o Eichal, o sangue se invalida. Mas se ele jogou primeiro o sangue uma vez no Mizbeach, o sacrifício se concluiu. Ele leva o sangue para o Eichal, o sangue não se invalida, ele pode ainda jogar o resto do sangue no Mizbeach. Que sofá. Então, são leis que as últimas três vezes têm a mesma situação do que o resto do sangue que é jogado na base do Mizbeach. Não se invalida se é levado para o Eichal. Se o Kohen joga o resto do sangue na base do Mizbeach com pensamento inválido, o sacrifício não se invalida. E o dono faleceu, mesmo assim o Kohen pode jogar o resto do sangue na base do Mizbeach. Então, a mesma coisa no caso das últimas três vezes, tem as mesmas leis. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca a meia, vamos ver além do kibbutz. Vamos ver o que acontece se o Kohen está servindo no Beit HaMikdash com as roupas do sacerdócio, as roupas se sujam de sangue. Quando é que ele tem que lavar? Quando é que ele não tem a obrigação de lavar? Com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém e amém.